audiência com o Sindicato da Agricultura, Alimentação e Florestas, o CETA, sobre a mobilidade especial na Autoridade Florestal Nacional. Essa é a matéria que vai estar nesta audiência. Eu quero cumprimentar os responsáveis do sindicato e apenas explicar de forma muito simples como é que se vai desenrolar esta audiência. Eu passo de imediato a palavra ao sindicato, que apresentará para a sua exposição de motivos. Eu darei, na sequência da vossa apresentação, a palavra aos senhores deputados. Um deputado de cada grupo parlamentar presente. Neste momento está o Partido Comunista Português e o Partido Socialista, mas também o PSD se juntará nesta audiência. Devolverei a palavra ao CETA, que responderá aos senhores deputados e acrescentará as informações que entender. Nessa segunda intervenção, é a última intervenção para responder e para acrescentar o que entenderem sobre o objeto da nossa audiência. Dito isto, apenas dizer-vos mais que esta audiência está a ser gravada. Tudo o que aqui for dito será lavrado na ata, que vos será enviado quando estiver elaborado. Há algum atraso aqui no Parlamento na transcrição das atas, mas em todo caso essa ata será-vos enviada e será enviada por determinação dos senhores deputados às entidades que os senhores deputados entenderem. Dito isto, quero cumprimentá-los, desejar-lhes as boas-vindas aqui ao Parlamento. É a primeira vez que recebemos o CETA. O meu pai foi sindicalizado no CETA e eu próprio frequentei para aí há uns 20 anos uma ação de formação, isto até pode ficar gravado, não tem problema nenhum, em Pegões, no vosso centro em Pegões, num período da minha vida em que não entrei no ensino superior, estive ali uns meses, e em vez de ficar em casa, não fazer rigorosamente nada, o meu pai sugeriu que eu fosse fazer um curso no âmbito do CETA. Tive muito gosto, aprendi muito nesse período. Isto é um parênteses, não devia constar data, mas, como se diz a minha terra, está dito, para apenas cumprimentando-os e dar-lhes de imediato a palavra. Pedi-lhe apenas que, ao usarem da palavra, pudesse dizer o seu nome para poder ficar evidentemente na gravação.
Eu não queria interromper, o deputado foi na sequência da sua informação informal. O meu nome é Jorge Santos, sou secretário-geral do sindicato há cerca de 30 anos. Portanto, já era secretário-geral do sindicato quando o senhor frequentou o curso. E recordo-me que não é só o senhor que nesta casa vem, digamos, entre aspas, da escola social do CETA, frequentando curso ou não. Há mais, e julgo que nesta comissão vai aparecer mais um. Pode ser uma coincidência ou não será tanto assim, mas é para mim um gosto ver pessoas que, de certa maneira, estiveram ligadas ao sindicato, terem encareirado pela vida política com a dignidade com que esta Assembleia faz. Eu começo muito brevemente, e antes disso agradecer à Comissão o facto de nos ter recebido com uma solidariedade que eu falo de um regozijo, porque efetivamente é para nós grande preocupação o que está a acontecer, ou o que aconteceu e provavelmente o que irá acontecer na Associação Florestal Nacional. Na Autoridade Florestal Nacional. A nossa preocupação vem pelo facto de que se assiste, na nossa opinião, a uma destruição total daquilo que sempre foi a atividade dos antecessores da atual autoridade, que era a Direção-Geral das Florestas, Direção-Geral dos Recursos Florestais, Instituto Florestal, sei lá, Fundo de Fomento Florestal, no tempo do início de 25 de Abril, quando havia tantos fundos comunitários precisamente para promover a florestação deste país. E, de facto, o que se está a assistir, em nossa opinião, é degradante. É degradante para o país, é degradante para algumas das afirmações que se fazem politicamente sobre o país, mas transportadas para a Associação Forestal, para a Autoridade Forestal Nacional, a contradizem. Começo por dizer que quando em dezembro de 2006 saiu a legislação específica que diz respeito à mobilidade, nós acatámos essa legislação no espírito daquilo que para nós essa lei dizia. E não imaginávamos de modo algum que essa lei iria servir de pretexto a muitos dos mandos que se estão a fazer relativamente ao setor e às pessoas que a ele dedicaram toda a sua vida. A mobilidade e a restauração da administração pública sempre foi por nós defendida. Era indispensável que ela acontecesse, mas que sempre defendemos também que essa mobilidade deveria ser feita com as pessoas e não contra as pessoas. Devo dizer-lhe que uma diretiva comunitária que se aplica e que está transposta para a legislação nacional relativa à questão de informação e consulta nas empresas privadas, que era de 2014, embora não se aplique à administração pública, mas é totalmente contrariada pelo comportamento da administração pública relativamente à falta de informação, consulta e participação das pessoas que não trabalham relativamente a estas matérias. E muitos factos que seriam impensáveis e que estão registados na lei como factos que a lei condena e penaliza para o setor privado, estão a ser meramente ultrapassados da administração pública. Digo-vos também, à guisa de introdução, que se eu falo da administração pública e se estávamos de acordo com o espírito e até a própria letra da lei da mobilidade, não deixa de ser estranho que a única instituição da administração pública que levou até às últimas consequências a aplicação, em nosso entender, distorcida dessa lei foi o Ministério da Agricultura. Não se vê, pelo menos em escala que seja semelhante, não se vê este comportamento relativamente a outros ministérios onde se fala também da necessidade de estruturação, da necessidade de garantir a mobilidade. Concretamente aos factos, para além de há um ano, o próprio Ministério da Agricultura ter aplicado a mesma medida relativamente aos restantes trabalhadores das antigas Direções Regionais de Agricultura, agora sentou a mesma cerca de 200 trabalhadores da Direção da Autoridade Florestal Nacional. Os critérios com que efetuou estas exigências são para nós duvidosos, porque por uns lados os critérios têm a ver com a necessidade de reduzir pessoal para poupar dinheiro, por outros lados o argumento é precisamente o contrário, fechar os serviços, para com o argumento de fechar os serviços e o pessoal. Portanto, há aqui uma contradição que a nós é permanente. Agora, se nós nos situarmos onde é que aconteceram a maior parte dessas, ou quase esmagadora maioria desses excessos, vamos verificar que é precisamente aqueles os menos protegidos e aqueles que não têm qualquer outra alternativa, onde o Ministério concentrou efetivamente a eliminação de categorias e a eliminação, noutros casos, de postos de trabalho. E cada caso é um caso. Nos casos, os serviços eliminaram essas categorias e mantiveram-se o local de trabalho. Noutro caso, eliminaram-se o local de trabalho e seguiram-se as categorias. Portanto, o critério, como digo, é extremamente duvidoso. Agora, os locais. Como digo no meio que remetemos a esta comissão para que nos concedesse esta audiência, existem lugares onde foi aplicado na totalidade a dispensa das pessoas, que são locais que, para além de terem sido até aqui altamente arrendáveis para o próprio Ministério da Agricultura, portanto não colhe o argumento de poupança de custos, continuam a trabalhar agora com pessoas impreparadas para estarem a fazer a função. Devemos lembrar, por exemplo, fala-se muito em vários sítios, mas, por exemplo, os viveiros de agricultura de Amarante foram enviados os especialistas, os vivaristas, para esta instituição de mobilidade, mas pouco tempo depois eram colocados para alimentar os milhões de trutas e de alvos de trutas que estavam a ser alimentados diariamente, pessoas que eram trabalhadoras auxiliares dos próprios viveiros e, portanto, com pouca capacidade, a não ser pura e simplesmente por enviar para lá a comida sem qualquer regra, nem qualquer critério. Quero dizer que, inclusive, tem conhecimento do facto de que as FIAs locais e próprios serviços pediam encarecidamente às pessoas que foram para a mobilidade para irem lá uma vez por outra para controlar a alimentação dos animais. Esses animais que rendiam ao próprio Estado alguns milhões. Alguns milhões. Depois aqui a autora, se não se completará a minha informação com dados mais concretos. Devo dizer, por exemplo, devo-vos contar um caso bizarro de um casal que tratava de um dos serviços e só foi para a mobilidade uma das pessoas, neste caso, o homem. Acontece que esse casal residia numa casa dos próprios serviços. E como o homem estava proibido, a partir do momento que entrou na mobilidade, de pisar o pé do serviço, o homem não podia sair de casa. Porque a seguir que punha o pé fora da porta, estava no serviço. E a senhora continuava a ter direito à casa porque não tinha ido para a mobilidade. Portanto, são casos que podem parecer caricatos, mas que demonstram uma certa ligeireza com que este processo foi todo tratado. Devo dizer-vos, por exemplo, que tenho conhecimento e não quero insistir muito nesse tema porque sei que ele já foi objeto de muita informação, muito esclarecimento, e o que se passa, por exemplo, na Idade da Contenda é efetivamente algo que não sei como é que o Governo, neste caso o Ministério da Agricultura, justificará o comportamento de enviar quase todas as pessoas para fora e ficar lá dois trabalhadores a tratar de milhares de hectares. O mesmo se passa no caso dos viveiros florestais de Vila Verde, de Valverde, em Alcácer de São. O mesmo se passa em muitas fruticulturas ou pisciculturas, em Bragança, em Boticas, na Serra da Estrela e em vários locais. E, curiosamente, são precisamente as pessoas, por um lado, de rendimentos mais frágeis, mas, por outro lado, com alguma especialidade que mantinham e faziam produzir essas explorações, que são as que, liminarmente, foram para a mobilidade. Agora, a questão económica. Vendo isto pelo prisma meramente económico, as nossas contas levam-nos a concluir que aquilo que o Ministério da Agricultura poupa no seu bolo de salarial para a Autoridade Florestal Nacional reverte em cerca de 3% do orçamento. 3%. Se tomarmos em consideração o facto de que são X trabalhadores, são Y trabalhadores com a mobilidade, estes trabalhadores vão continuar a ganhar até um sexto do seu. Sim, sexto do seu. Vão ficar sem um sexto do seu vencimento. Isso resulta no bolo uma poupança de 3% depois, sem considerar aquilo que não recebem relativamente à exploração das próprias instituições. Acresce o facto de que esta crise internacional que estamos a viver em Portugal, que já vem de anterior à decisão desta medida do Ministério da Agricultura, esta crise leva a que o atual governo publicamente considere a luta pelo emprego, que o combate ao desemprego ao geral como prioritária. Não compreendo como é que, em termos de atividade privada, se combate o desemprego com as ajudas, que acho que são importantíssimas, não ponho minimamente em causa, para preservar o desemprego, e na própria casa uma forma, digamos, no meu entender, artificial, se pode pôr 200 pessoas, as mais carecidas, não digo totalmente no desemprego, mas a beneficiar, qualquer desempregado beneficia, que é um montante que deverá ser mais ou menos, aliás, ainda é inferior do que um desempregado de setor privado que receba o salário mínimo, o subsídio de desemprego. Portanto, todas estas preocupações e algumas que vos poderei acrescentar e que a Patrícia vos poderá também esclarecer, na nossa opinião, naquilo que nós vimos, não justificam um despacho de 31 de dezembro do Sr. Secretário de Estado, no qual refere que o objetivo é manter os postos de trabalho e criando parcerias. Bom, se a ideia é manter parcerias, por que não manter parcerias, mantendo os trabalhadores e só depois as parcerias tentaram ou não, se eles se verificassem, estão mais ou não. Não compreendo. Sou dirigente sindical há 30 anos e não faz mim nenhum sábio, mas já me dá alguma experiência para pensar que algumas coisas têm que ter lógica. Não se limitam só a ser analisadas se são legais ou não. Tem que ser lógica, aliás. Há as regras legais e as regras morais. E uma coisa é certa, é suposto que todas as regras legais têm que ter alguma moralidade. E, de facto, não se compreende como é que esses pais vêm precisamente contradizer as razões que levam a que o Ministro da Agricultura e o Ministro do seu Ministério anteriormente dissesse que estava a ir para a frente com a mobilidade precisamente para que os serviços ficassem mais aligerados de custos e mais funcionais. Por outro lado, também já sei, por exemplo, e não quero só usar o exemplo do viveiro do Amarante, dos viveiros de Amarante, já se sabe que já há caminhões ou transportes do próprio Estado conduzidos por terceiras pessoas a canalizar um serviço que era coordenado pelos viveiristas se forem embora, transportar ovos, transportar fruta, transportar isso tudo. Não sei ainda não consegui apurar para onde, nem para quem. Portanto, sim, senhora, vamos às parcerias do Estado, vamos a todas as formas de rentabilizar o serviço do Estado, mas não desta maneira. E é esta indignação que nos levou também a solicitar esta audiência e a transmitir-vos o nosso sentimento sobre o assunto. Para já, era aquilo que eu queria acrescentar, não sei se eu quero acrescentar alguma coisa.
Não sei se preferem que eu depois...
Sim, que se pudesse identificar.
Ah, desculpa. O meu nome é Patrícia Cabrita e eu faço parte do gabinete jurídico do CETA. Eu posso vos dar alguns exemplos, mas não sei se não seria preferível então colocarem primeiro as vossas questões e eu depois responder, ou se preferem que efetivamente dê outros exemplos para além destas situações que o Sr. Secretário de Estado esteve a falar.
Julgo talvez nas respostas aos Srs. Deputados. Agora eu passaria então a palavra aos Srs. Deputados e depois responderiam como entendessem aos Srs. Deputados, acrescentando as informações complementares, porque depois de vos passar a palavra será também a última intervenção que farão nesta audiência. Vou passar então agora a palavra aos Srs. Deputados. Vou começar agora ao contrário, do topo da mesa para mais próximo da Presidência. Do Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Carlos Matos, faz favor.
Muito bom dia. Quero saudar a vossa presença no Parlamento e quero vos dizer que comungamos muito da preocupação que vocês manifestaram aqui. Achamos que a reestruturação que o Ministério está a fazer do seu funcionamento visa objetivamente despedir as pessoas e pôr em causa o funcionamento das estruturas do Ministério da Agricultura. Eu já fiz algumas perguntas escritas sobre o ato irreal deixar a herdade da contenda ao abandono. Irei-vos contactar para perceber em cada setor o que é que aconteceu, porque não tenho os dados que vocês têm, como é óbvio. Portanto, só quero manifestar que também estamos muito apreensivos com a forma quase irreal com que o Sr. Ministro da Agricultura tem tratado os seus funcionários que, ao longo de décadas, contribuíram para o funcionamento do Ministério da Agricultura.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Tomás. Sr. Deputado da Câmara Pereiras, eu quero acrescentar mais algo, faz favor. Pedia apenas que pudesse
fazer só aqui pergunta ao Sr. Jorge Santos, nosso seu colega, com quem nós trabalhámos há muitos anos, mas fazer uma pergunta, em relação ao Ministério da Agricultura. A agricultura, o Ministério da Agricultura, a agricultura há 20 anos representava 40% da população ativa. Hoje em dia são 8%, até menos até, e caminha para 3%. Os técnicos do Ministério da Agricultura seriam razoavelmente os mesmos, o quadro mesmo. Não acha, Engenheiro João Santos, não acha que ao diminuir-se a atividade agrícola e os empresários e a problemática toda que envolve a rentabilização da agricultura, não seria de esperar também reduzir o quadro pessoal do Ministério da Agricultura, que era imenso e era dos quadros com mais pessoal dentro dos diversos ministérios? Esta pergunta que eu faço.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Almeida, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar a delegação do sindicato, CETA. Muito obrigado pela vossa presença e pelos contributos que nos vieram trazer. Eu começaria por dizer e pôr em cima da mesa uma questão absolutamente clara. E esta primeira expressão que eu vou utilizar nem sequer é dirigida para a delegação do CETA, mas para alguns dos meus colegas. Este processo, que podemos analisar com mais cuidado e com mais profundidade, e eventualmente identificar os erros que este processo tem ou não cometido, não se trata de despedir pessoas. Isto já foi dito. Bom,
o Sr. Deputado pedia que não.
A política foi de dialética e de seriedade no debate. Não se trata de despedir pessoas. Estamos, de facto, num momento de muita preocupação social. Estamos num momento de lutar contra o desemprego. Estamos num momento de valorizar o emprego e não, naturalmente, de despedir pessoas. E, portanto, temos que ser muito precisos naquilo que dizemos. Agora vamos à questão da mobilidade. O Ministério da Agricultura foi, ao longo de muito tempo, uma organização sem, passa a redundância, com baixos índices de organização, passa a expressão. Ou seja, havia e há muitas disfuncionalidades na organização chamada Ministério da Agricultura. Não é só a questão de... É discutível se tem mais, se tem muitos ou poucos, se tem funcionários a mais ou não tem. Mas as disfuncionalidades no Ministério da Agricultura foram-se acumulando ao longo de anos, de décadas. Houve melhorias, houve intercorrências de intervenções, de intenções de reforma, mas efetivamente o Ministério da Agricultura, e temos que assumir todos, dirigentes, políticos, poder legislativo, executivo e sindicatos, temos todos que assumir a necessidade imperiosa de reformar o Ministério da Agricultura e de o tornar mais eficaz, mais moderno, utilizando processos que tornem os processos mais rápidos ao serviço dos agricultores. A necessidade de fazer esta reforma era absolutamente imperiosa. Quem não assumir está à partida debilitado para esta discussão. É evidente que entramos numa decisão, foi a decisão de publicar uma legislação e publicar um processo, operacionalizar um processo. E é aqui que entra a questão e a nossa reflexão hoje. A redução do pessoal no ativo, a tal entrada na mobilidade, usufruindo de 5/6 do ordenado, mantendo todas as suas regalias e podendo a curto ou a médio prazo, ter outro tipo de solução operacional, solução no ativo, que complemente, digamos, o rendimento da pessoa, tudo isso está previsto, mas está previsto num processo cuja tramitação tem que obedecer a um conjunto de regras. E é fundamentalmente isso que é importante que os senhores nos digam hoje. A tramitação do processo que leva à mobilidade, neste caso concreto que nos trouxeram, eu tenho aqui uma listagem, auxiliares de limpeza, condutores de máquinas pesadas, distribuidores, cantoneiros, jardineiros, mecânicos, etc. A entidade gestora deste processo entendeu não precisar no ativo destas pessoas e, portanto, entendeu poder fazê-las conduzir por um processo de mobilidade. O que nos preocupa a nós, o que me preocupa a mim como deputado, é saber se esta tramitação processual decorreu de acordo rigorosamente com a lei. Se foi ultrapassada ou foi vilipendiada um processo de tramitação absolutamente legal. E se houver, digamos, este pecado, eu gostaria que nos deixasse aqui que pecados é que foram cometidos neste processo, quem foram os funcionários e que, digamos, que tipo de pecado foi cometido. Para que a nossa função de fiscalizadores possa ser exercida. Agora, temos uma lei a cumprir. É fundamentalmente isto que eu gostaria que os senhores nos deixassem. Porque podemos, efetivamente, intervir processualmente, intervir com a nossa preocupação e com o nosso poder fiscalizador e pressão, no sentido de aspectos eventualmente menos corretos ou menos legais possam ser repostos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Almeida. Eu só queria lembrar aos Srs. Deputados o seguinte. Estamos aqui para ouvir um sindicato, para cada grupo parlamentar fazer as perguntas e dar a sua opinião sobre o exposto. O debate político-partidário será feito noutro momento. Os Srs. Deputados terão, da parte da tarde, com a presença do Sr. Ministro, mais do que a oportunidade de fazer o debate político-partidário que tanta vontade têm de fazer. Mas no momento certo. Sr. Deputado Agostinho Lopes, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço ao SETA que tenha vindo trazer esta questão, mais uma vez, este problema. E até a forma como foi expressa e colocada, a forma como isto foi classificado, um processo degradante, desmandos, porque este processo é de facto tudo isto e muito mais do que isto até. Não se trata de facto de reformar o Ministério da Agricultura, o que está em cima da mesa não é esse o problema, o que está em cima da mesa é a liquidação, a destruição do Ministério da Agricultura. E não é para tornar mais fáceis os processos para os agricultores, porque o que está a assistir no terreno é o alongar dos prazos, uma baralhada imensa que nunca mais o Governo nem o Ministério da Agricultura conseguem resolver na resposta aos agricultores. Basta ver os projetos do PRODER, o que é que está a acontecer no terreno. E depois o problema, o grande problema não é se está a ser feito ou não feito com a lei. O problema é que a lei é uma enormidade que está a permitir esta coisa espantosa. Há trabalhadores do Ministério da Agricultura, que estão há mais de um ano neste sistema, estão a receber 4 ou 6, alguns deles já estão a receber menos que o salário mínimo nacional. Isto é uma enormidade o que está a ser feito. Eu não tenho muitos comentários a fazer, nem questões a colocar, porque estas questões coloquei-as ao Sr. Ministro da Agricultura no dia 6 de janeiro, quando ele acaba aí numa audição, e o Sr. Ministro da Agricultura não me respondeu, nem ele, nem o Sr. Secretário de Estado, absolutamente a nada, a zero, relativamente ao conjunto das questões que lhe coloquei. Por exemplo, esta questão simples, qual é a resposta que o Governo deu aos pedidos de reclassificação profissional que inúmeros trabalhadores tinham feito nos serviços? Não sou capaz de dizer porque é que não reclassificaram os trabalhadores que estavam noutras funções. O que é que eles vão fazer às matas nacionais? A quem é que eles as vão entregar? O que é que vão fazer ao Centro Nacional de Sementes? O que é que vão fazer aos viveiros?
Mas não tem resposta. Não há uma resposta para isto. Porque a resposta é aquela que aqui há um ano, há cerca de um ano, me deram de um responsável regional da agricultura nos laboratórios no Porto, onde o processo é o mesmo. O que é que vai ficar a fazer o laboratório? Vamos ver as pessoas que ficam e depois, com as pessoas que ficam, nós vamos ver o que é que se faz. Isto é exatamente o contrário de qualquer processo mínimo com racionalidade de reformar qualquer aparelho, seja do Estado ou não seja do Estado. Definem-se objetivos, funções, planos, projetos e depois tomam-se as medidas relativamente às pessoas. Tem algum sentido, de facto, extinguir, independentemente do futuro dos viveiros do Marão, aquilo não vai precisar de ter lá viveiristas? Então vamos ver primeiro a quem é que se vai entregar aquilo, estando ou não em desacordo, nós estamos em desacordo, mas independentemente disso, se aquilo vai ser entregue a um privado, vai-se ver com o privado se aqueles trabalhadores têm mesmo que ir embora ou ficar lá. Que propósito é que se mandam essas pessoas embora e sejam aqueles viveiros sem gente? Ou na contenda, exatamente o mesmo. Então, isto não tem... Eu acho que há aqui, eu disse isto, há aqui loucura política, pá. Não percebo isto de outra forma, eu não consigo alcançar a forma como, para lá dos objetivos, como é que isto está a ser feito. Portanto, o que espero, o que penso que as estruturas sindicais, as estruturas agrícolas, todos os que estão a sentir de facto este problema como um crime político que está a ser cometido contra o país, não é apenas contra os agricultores ou contra os trabalhadores, é contra o país, por aquilo que está a ser posto em causa, que lutem e que denunciem vivamente esta situação, porque não vejo forma de responder a esta questão, até pelo silêncio absoluto que o Sr. Ministro faz relativamente quando estas coisas são questionadas.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Passo de imediato a palavra ao CETA para responder e acrescentar as informações que entender sobre as questões que os Srs. Deputados apresentaram.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A nossa resposta vai ser, passo a expressão de bicéfala, eu farei uma primeira base de resposta, depois a doutora centrar-se-á nas suas referências jurídicas mais concretas. Respondendo concretamente ao Sr. Deputado Nuno da Câmara Pereira, é óbvio que a produção da agricultura foi uma decisão absolutamente indispensável. Eu acho que todos nós estamos de acordo que o país não podia ter nem 40, nem 30, nem 20, nem 15, se calhar até nem 10% da população ativa do setor. Mas aqui não se trata de uma questão de números, não se trata de uma questão de qualidade. E, de facto, com a recepção do setor agrícola, que sejam os Estados Unidos já dentro da Europa, nós poderíamos subsistir com o crescimento da própria produção agrícola, com o crescimento da própria agricultura. E o que se é passado nos últimos anos, com especial incidência nos últimos 4, 5 anos, é que, efetivamente, não se vê a agricultura como um fator económico do nosso país em termos promocionais. Fala-se, por exemplo, o PIB aumentou na agricultura. Pois aumentou, mas aumentou para produzir outras coisas, não foi porque a produção aumentou. E basta ouvir os agricultores e as organizações de agricultores, cada uma à sua maneira, a reclamarem nesta situação. Quanto aos técnicos, é óbvio que a maior parte dos técnicos não foram renovados, eles já estão eliminados naturalmente, estão-se a formar. Se o senhor deputado for ver o índice de reforma do Ministério da Agricultura, dos técnicos do Ministério da Agricultura, é enorme. Uns, porque em sua idade querem se ver formar, outros por desilusão, e eu sou do sindicato e eu oito, porque o sindicato, como o Sr. Deputado sabe, não representa só os trabalhadores agrícolas. É um sindicato que, aliás, nasceu de um antigo sindicato de técnicos, digamos, na altura do ensino médio, e que depois se auto-verticalizou e abriu-se a montante e a jusante daqueles que o criaram. E é com medidas como esta que ele celebrou ainda no ano passado 110 anos de vida. Portanto, os técnicos estão-se a auto-eliminar do setor. Mas também os que estão completamente desmotivados. Posso garantir em absoluto. E não tenho preocupações de natureza, digamos, ideológica nesta matéria, represento todos. Posso garantir em absoluto que eu recebo, não digo diariamente, mas todas as bandas, dezenas de cinemas, dezenas de meios, de pessoas que estão desmotivadas, não sabem o que é que vão fazer. Não têm orientação, agora são alguns que dizem que já não têm trabalhadores para fazer o que estavam a fazer. Ora bem, eu não queria, de facto, alargar as previsões, mas devo-vos dizer em confiança que eu próprio estou já convencido que provavelmente a estratégia é acabar com o Ministério da Agricultura. E remetê-lo ao tempo do fim da Primeira República, em que ele, por ordem do então Presidente do Conselho, na reforma, em que ele se transformou numa Seria de Estado no Ministério da Economia. E peço-vos desculpa do que eu vou dizer, já que se querem a minha opinião, peço desculpa do que vou dizer. Para mim, leigo nesta matéria e leigo na política, para mim o primeiro sinal foi a passagem desta comissão à subcomissão. Foi o primeiro sinal de uma estratégia que eventualmente poderá estar. Enfim. Respondendo ao Sr. Deputado Jorge Almeida, diz que temos discutido todos. Pois é precisamente o que não aconteceu. Eu não consegui, enquanto secretário-geral de um sindicato, ser recebido uma única vez pelo Plano Ministro da Agricultura, sobre os mais variados assuntos e sobre a própria mobilidade do Ministério da Agricultura do ano passado. E fui. Doutora, três semanas, recebido de urgência pelo Sr. Secretário de Estado das Florestas, pelo Sr. Secretário de Estado das Florestas, a quem eu pedi audiência, que à hora da reunião me mandou três assessores e chefe de gabinete. Que durante toda a discussão, não é desprimou para o Sr. Chefe de gabinete e os três assessores, mas durante toda a reunião se limitaram a escrever o que eu disse. E depois me dizerem, pura e simplesmente, que eu não estou a dizer que eu sou Secretário de Estado. Bom, isto não é discutir com todas as pessoas, portanto. Quanto à legalidade ou não da lei, o problema não é a legalidade do puro, dura ou não dura. O problema é precisamente as enguias que estão dentro da própria lei. E lei essa que foi feita com um determinado fim com o qual nós concordamos e está a ser utilizada para o outro fim, que peço desculpa, Sr. Deputado, a mim continua a ser um fim de um despedimento. E um despedimento porquê? Está bem que é a figura de novidade, que as pessoas vão para aquela gaveta, estão naquela gaveta, estão 2 meses a receber tudo, depois estão mais 8 meses a receber 80% do seu salário, depois vão estar ao fim da vida, se não forem, no caso, a receber uma porcentagem menor de 60%. Bom, a ideia da novidade era as pessoas irem para uma gaveta, continuarem a receber ou continuarem a trabalhar onde estavam, mas irem para uma gaveta para estarem disponíveis para ir para outro sítio. Sem hiatos, sem nada. Essa é aquela minha ideia de mobilidade. Já se fala, não é desde a vinda desta legislatura. Já se fala há muito tempo. Isso é que era mobilidade. A nossa leitura, a própria lei de dezembro diz isso. A questão agora que se põe é o seguinte: então, e um trabalhador que é despedido de uma fábrica, sem dúvida, ele vai, tem direito ao seu subsídio de emprego e vai recebê-lo e continua a recebê-lo durante um período e também está numa situação, entre aspas, de novidade, de ter já outro emprego e não deixa de ser um despedimento, porque aqui uma coisa que muitas vezes não se pensa é o que está dentro da cabeça das pessoas. É a violência que há por uma pessoa que está no meio de um ser no mundo que andava só a tomar conta das aves, neste momento tem o ferro psicológico, agora vais-te embora. Quer dizer,
Há preocupação económica, há preocupação humana, mas não há a preocupação da violência que é para o espírito da pessoa. Quando havia alternativas, e eu já demonstrei algumas temas que eu depois computarei. Depois, um dos nossos, como tu disse há pouco, um dos nossos, digamos, grandes objetivos durante todo este processo era que tivéssemos discutido todos. Aliás, o Sr. Ministro da Agricultura, ao que parece, gosta tanto de discutir, que as primeiras coisas que fez quando chegou ao Ministério foi acabar com o Conselho Nacional de Agricultura, que era um único fórum onde os desgraçados das centrais sindicais, e no caso da UGT, delegando no CETA para lá estar, discutiam questões de natureza económica e questões de natureza social. Claro que eles não gostavam no conceito de social. Isto é um conceito técnico, um conceito económico, mas a gente discutia. De facto, qual é o espírito aberto para discutir? Eu, com muita pena minha, e muita pena minha porque a minha vida também, em termos políticos, como fala por mim, com muita pena minha, sou acabado a reconhecer que este governo não o fez. Este Ministério de Agricultura não o fez. Há diálogo social a nível de cúpula com as centrais, mas sectorialmente não há diálogo social nenhum no seio do Ministério da Agricultura. Para lhe responder também, gostava só de dizer a questão das categorias. As categorias que eu ia assim são categorias antigas. E esse é que foi o truque. Um dos truques. Estas categorias não podiam existir a partir de 1 de janeiro deste ano. Em consequência da negociação junto do governo no âmbito das categorias das cadeias da função pública. Então, em vez de transformar uma cozinheira que está aí assim, que a maior parte deles nem sequer trabalhavam naquilo que tem a categoria. Eu estou farto de ver trabalhadores agrícolas que eram tratoristas e andavam a combater fogos e recebiam como isso, mas a função não era rigorosamente nada a ver com a categoria que eu tinha com isso, e portanto não eram revelados porque nunca se respeitaram quadros no operariado dentro do Ministério, nem dotações, nem categorias. Nunca. A nível destas categorias. Mas estava eu a dizer que para além de muitas pessoas vão fazerem isso, estas categorias terminaram a 31 de dezembro. Daí esta pressa toda. A partir de 31 de dezembro passou a haver três cadeiras do Estado. E estas pessoas foram envolvidas na última carreira com uma nova designação, contudo. E portanto, em vez de ser feito ao contrário, passarem essas pessoas para as novas cadeiras a partir de janeiro. E a partir daí, no âmbito das novas cadeiras, analisar caso a caso, e como o deputado disse muito bem, eu estou de acordo consigo, de termos discutido todos, e por isso é que existem sindicatos, para tentarem falar em nome da sensibilidade dos seus representantes, e portanto, isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Pela minha parte, o Sr. Deputado Agostinho Lopes corroborou um pouco no que nós estivemos a dizer, não me fez concretamente uma pergunta, pelo menos que eu tivesse percebido. Se o Sr. Presidente desse a atenção, passava então à doutora para responder melhor tecnicamente.
Muito obrigada. Eu, antes de mais, vou começar por fazer um enquadramento da colocação em autoridade, pela Autoridade Florestal Nacional dos seus trabalhadores em mobilidade social. Eles começaram por receber um despacho no dia 10 de dezembro, onde, e eu vou passar a ler respondendo em atenção à legalidade do próprio despacho, efetivamente ele cumpre os desígnios do artigo 14 da Lei 56, se não estou em erro, 59 de 2006, mas ele recebe uma fundamentação que começa assim. Os postos de trabalho fixados para a Autoridade Florestal Nacional totalizam 925, o que representa uma redução de 18% relativamente aos 1.122 efetivos atualmente afetos ao serviço. Depois disso, extinguem-se integralmente os seguintes postos de trabalho. E para justificar a extinção dos postos de trabalho, diz apenas isto. Houve a preocupação de racionalizar tarefas que se realizavam de forma dispersa e que, com maior eficiência, se desenvolvem por concentração dos respectivos postos de trabalho, sem deixar de garantir a autonomia funcional adequada dos serviços concentrados. Em síntese, foram garantidos os postos de trabalho preenchidos por pessoal de grupos de pessoal, carreiras e categorias essenciais à prosecução das atribuições da Autoridade Florestal Nacional, extinguindo-se todas aquelas cujas carreiras se mostram desadequadas às atividades e tarefas a desenvolver. Perante esta fundamentação, eu, se não tivesse atrás as categorias que estão-se a extinguir, eu ficava sem saber porque é que aquelas categorias se estão a extinguir e porque é que se aplica àquelas categorias. Eu, com esta fundamentação, podia pensar que estamos perante um assistente administrativo, um técnico superior, qualquer outra carreira, porque não diz especificamente, não concretiza porque é que um viveirista deixa de ser necessário, um condutor de máquinas pesadas deixa de ser necessário. Pronto. Relativamente ao despacho dia 10, conseguia também, até dia 24, até ao fecho de horas de expediente, que os trabalhadores respondessem em audiência de interessados ao mesmo. Eles responderam, provavelmente, alguns até o dia 24, e, portanto, colocamos em dezembro, 24 de dezembro é Natal, noite de Natal, 25 de dezembro é feriado, 26 de dezembro. O despacho do Ministério da Agricultura é assinado pelo Sr. Ministro. Peço desculpa, o Presidente da Autoridade Florestal assina o despacho em que coloca a totalidade final no dia 29. Eu penso que no dia 26 não houve provavelmente a possibilidade de analisar 200 audiências de interessado, 200 respostas, 200 reclamações feitas pelos trabalhadores à sua colocação em autoridade em mobilidade especial. Efetivamente, como disse o Sr. Engenheiro, isto teve um processo muito rápido e esse processo muito rápido viu-se à entrada no dia 1 de 2009, no dia 1 de janeiro de 2009, das novas carreiras. Porque se isto fosse feito dia 1 de 2009, teríamos um grave problema. Nós não podíamos extinguir carreiras que contabilizam nada mais, nada menos que 18% dos efetivos. Nós iríamos ter que ver a avaliação dos efetivos. Nós íamos ter que ver quais são as pessoas que estão abaixo de outras categorias e a sua própria avaliação e porquê aquelas e não aquelas. E tínhamos de proceder a uma justificação a cada uma das situações das pessoas colocadas em mobilidade especial. E eu penso que terá sido esse o motivo pela qual se foi feito isto tão rapidamente, ao ponto de não ter sido ouvido os próprios serviços, ao ponto de os serviços ligarem desesperados para o CETA e dizer-me: "Sou doutora, eu não tenho pessoas para fazer o trabalho que eu tenho... Que me compete fazer no meu serviço." A mata florestal de Vila Verde,
Valverde,
deixou o corte de um talhão, um desbaste de um talhão que estava a ser feito sem continuar, porque não tinha quem fiscalizasse o próprio desbaste. Mas já me estou a perder um pouco no meu ponto de vista. Depois, relativamente também, digo só um segundo, o Sr. Engenheiro também referiu que os 3% que a Autoridade Florestal vai poupar nos vencimentos, para o Ministério da Agricultura é só 3%, mas para cada um dos trabalhadores representa 16,7% do seu vencimento base. Sem falar que muitos vão deixar de receber ajudas, custos, subsídios de refeição. E também que, provavelmente, se eles quiserem continuar a ter a mesma reforma que têm agora, quando se reformarem, eles têm que continuar a fazer exatamente os mesmos descontos que faziam agora. Os descontos não são feitos, tendo em conta, podem ter essa opção, mas seriam prejudicados. Depois, relativamente aos viveiros, que muitos têm sido falados, e principalmente que eu acho que é a questão mais essencial, eu acho que não tiveram atenção que os postos, que os viveiros tiveram todas obras. Obras essas no valor de 350 mil euros, cada um, ao abrigo do programa Maris. O programa Maris implica que ninguém possa, o Estado não possa alienar ou sequer transferir os viveiros para outras pessoas durante 6 a 10 anos. Ora, se o Estado necessita de continuar com os viveiros durante um X período de tempo, se os viveiros implicam que existam técnicos especialistas para tratarem dos viveiros. Neste caso, estamos a falar de um animalzinho chamado uma truta, que tem demasiados sinões e demasiadas complicações para chegar lá uma pessoa qualquer, mandar para lá a comida e vir-se embora no dia a seguir. Estamos a falar de situações em que é necessário que haja sempre alguém durante a noite. Portanto, aquilo que neste momento se assiste, e voltando a dar o exemplo do posto aquícola de Marão, é que eles colocaram as pessoas que tratavam dos viveiros na mobilidade e foram buscar dois condutores fazer o transporte da fruticultura das frutas para os rios, para que possam ser esses a dar alguma assistência, porque tinha algumas noções de como é que se trata a fruta para não morrer na viagem. Aquilo que existe são 6 milhões de ovos de fruta, 6 milhões de frutas num viveiro, que pode ser morto, podem morrer a qualquer momento e que implica um prejuízo para o Estado, pelo menos na ordem dos 100 mil euros.
Só um pequeno parênteses, não se distância. Uma das funções da Autoridade Florestal Nacional é repovoar os rios. Está lá na lei orgânica. Bom, com parcerias, sem parcerias, como é que se vão povoar os rios? Gratuitamente. As novas parcerias vão obrigar as autarquias a comprar as frutas para os seus respectivos rios enquanto estão na fronteira entre uma autarquia e outra. Mas que é isto? Desculpa-me.
Pois bom. Depois, outra situação em como não foram ouvidos os serviços, nós temos o caso de um sócio nosso que tinha o seu plano de trabalho para 2009 todo delineado. Ele é condutor de máquinas pesadas e aquilo que ele faz é arrumar os arrifes, os aceiros, abrir caminhos nas matas. Ele tinha o plano para 2009, portanto, supostamente tinha o plano todo para 2009. E na própria informação consta que foram calculados os meios da máquina e do homem. Eu penso que não tem qualquer lógica colocar um trabalhador que é essencial na mobilidade. Se não fosse, não teria o plano para 2009 estruturado. Eu sei o nome do não sei o serviço, mas foi na Autoridade Social do Norte, se não estou em erro. Estava a dar o exemplo da Mata de Valverde e eu posso continuar a dar aqui inúmeros exemplos se pretenderem. Os 9 mil hectares da mata de Sines ficam sem um único trabalhador que as possa vigiar. O que é que o Estado vai fazer? O que é que o Ministério da Agricultura vai fazer? Trancar lá, colocar lá um cadeado em cada uma das portas e impedir que as pessoas entrem lá para dentro e que desvastem? O pinhal de Sines, 9 mil hectares.
Sines. É que era do gabinete de Sines, que se voltava há alguns anos?
Para além disto, a Mata de Valverde, ao abrigo do programa de Fundo Florestal Permanente, teve que suspender 3 projetos. E teve de suspender esses 3 projetos porque ela dependia dos tratoristas para prepararem o terreno, dos tratoristas para fazerem as enxertias, dos tratoristas para fazer uma série de coisas e neste momento foram 4 embora. Então ela viu-se obrigada, o Serviço da Mata de Valverde, de suspender 3 projetos de Fundo Florestal Permanente. Eu posso dar mais outro exemplo, só um segundo. O COFT, o Centro de Operações e Técnicas Florestais, que eu acho que conhecem, as universidades ficaram revoltadas com o encerramento e com a suspensão, porque foram colocados 2 formadores em mobilidade, os 2 formadores do COFT foram colocados em mobilidade e o encarregado. O encarregado precedia um enorme tarefas que se nós pretendêssemos contratar uma empresa para fazer aquilo que ele fazia, nós teríamos que contratar não uma, mas 4 empresas. Ele era canalizador, eletricista, tratava do pequeno almoço de manhã, tratava dos computadores, limpava as instalações, era um faz-tudo no COFT, com a categoria de encarregado. E foi colocado em mobilidade. As universidades ficaram sem sítio para fazer as suas próprias formações. E os sapadores florestais, exatamente a mesma situação. Não têm quem lhes dê formação a eles. Eu penso que, por mim, não tenho mais nada.
Muito obrigado. Está encerrada esta audiência. É apenas dizer que hoje, da parte da tarde, estará no Parlamento o Sr. Ministro da Agricultura e de forma que estas audiências que estamos a realizar da parte da manhã serão muito úteis para, tenho a certeza, para o debate que teremos hoje à tarde e na sexta-feira no plenário. Senhores deputados, está encerrada esta audiência, cumprimentando naturalmente o CETA. Nós temos que tratar, senhores deputados, eu pedi só um minuto, porque nós temos que tratar aqui só quero dar uma informação e ter o vosso consenso para tomar uma diligência, enquanto fazemos a troca destas CETA para a CNAR.